Me conta, Brasil, você conhece nosso país? Quer conhecer? Vem viajar com a gente nesse bate-papo sobre o que o Brasil tem de mais bonito. Tem praia? Tem sim, quase 3 mil. Mas não é só de caipirinha, pé na areia e água de coco que vive o turismo brasileiro, né? Tem muito mais. Vem descobrir o Brasil com a gente. Partiu fazer as malas. Me conta, Brasil, qual destino que você tem mais vontade de conhecer no nosso país?
Nós, eu e a minha família, temos vontade de conhecer o Jalapão, porque dizem que é um lugar bonito, muito bonito e bastante preservado.
E eu tenho muita vontade de conhecer o Pará. Eu acho que, assim, o Pará tem uma coisa meio parecida com a Bahia, que é efervescência cultural, então é uma coisa que eu adoro, é um lugar muito colorido também, muita arte, e a música também eu gosto bastante. Adoro música paraense, então eu tenho muita vontade de conhecer Belém, adjacências.
E eu sou Keila Santana. Estou me organizando aqui para conhecer os Lençóis Maranhenses nas próximas férias. O que é aquilo, pessoal? Eu quero ver de perto aquele cenário que mais parece um filme de ficção científica. E sabe quem vai viajar com a gente nesse episódio de hoje? Temos duas convidadas que entendem tudo de turismo, estão trabalhando para divulgar o Brasil para brasileiros e para estrangeiros. Diretamente do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, me conta aí, tem algum lugar escondido aí que a gente precisa conhecer no Brasil?
Oi, Keila, bom dia, boa tarde, boa noite. Num país continental desse tamanho, né, com tanta diversidade, com gastronomia, com músicas diferentes, é difícil escolher só um lugar. Mas quando tu me perguntaste, a primeira coisa que veio à minha cabeça é um lugar bem escondidinho, lá no Baixo Amazonas, mas no Pará, são as Cachoeiras de Alenquer. Todo mundo conhece muito Alter do Chão, já foi eleita a praia mais bonita do Brasil em algum momento, mas as Cachoeiras de Alenquer é aquele lugar que a gente ainda precisa ir lá, viu, Jack? Viu, Keila?
Estão convidadas. Olha só, já temos aqui também, vamos apresentar a nossa outra convidada, porque tem uma agência no governo que cuida de divulgar o Brasil para os estrangeiros, com a missão de trazer esses turistas de outros países para cá, a Embratur. Essa agência, de lá para cá, veio então crescendo e batendo recordes. E a Jaqueline Gil veio diretamente já para contar tudo isso para a gente. Jaque, qual é o destino mais procurado pelos turistas estrangeiros?
Oi, Keila, bom dia. Boa tarde ou boa noite, não é, Ana?
Vamos, a gente está em todo o tempo, né?
Todo o tempo, não é? Online agora é maravilhoso. O destino mais procurado pelos estrangeiros, segundo pesquisas recentes que nós fizemos, é o Rio de Janeiro. Mas essa mesma pesquisa também traz notícias muito boas para o Brasil todo. Porque, na verdade, o que os estrangeiros estão nos dizendo é que o Rio de Janeiro eles conhecem, mas eles querem mesmo conhecer lugares até então desconhecidos. Isso significa que há oportunidades de norte a sul do país, desde que a gente prepare direitinho para receber esse estrangeiro.
A Embratur está trabalhando nisso, gente. E o Ministério do Turismo quis saber para onde os brasileiros gostariam de viajar nos próximos 12 meses. Fez uma pesquisa. E adivinha quais foram os estados campeões de interesse? São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia ficaram no top 3 da lista de destinos desejados. Agora, quando perguntaram um lugar que a pessoa tinha vontade de conhecer e em algum dia, em algum momento, aí Salvador largou na frente. Eu não posso, eu sou suspeita, gente.
Somos todos.
Mas seguido também por Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, Lençóis Maranhenses. E olha que não sou só eu que quer conhecer os Lençóis, né? E também Florianópolis. A preferência nacional continua pelo turismo de sol e praia. E isso a gente já desconfiava, né, Ana Carla?
Com certeza. Sol e praia, né? O Brasil, ele naturalmente... ele é muito favorável para esse tipo de turismo. Tem mais de 8.500 quilômetros de costa brasileira. E sem contar, nós temos praias de rio no norte do Brasil, né? Na Amazônia. Então, é ainda o destino, né? O sol e praia. Mas a gente também tem muita, muita, muita facilidade. E fomos eleitos pela Forbes o melhor destino turístico para ecoturismo. Então, temos que apostar e incentivar que venham para o Brasil para o ecoturismo.
É isso mesmo, né, Ana? A gente tem muito mais, porque o Brasil recebe de braços abertos os estrangeiros do mundo inteiro. Só no ano passado foram quase 6 milhões de turistas, vindos de todos os outros países. Os irmãos argentinos foram os que mais visitaram aqui a gente e foram seguidos pelos americanos, chilenos, paraguaios e uruguaios, que são nossos vizinhos aqui da América do Sul. E lá da Europa vieram principalmente os franceses, os portugueses e os alemães, como o Vitor, que é um alemão que fala português.
Eu sou o Vitor, eu moro em Portugal, mas eu sou da Alemanha. Moro em Portugal há 3 anos, por isso falo português. Isso é a minha segunda vez no Brasil. A primeira vez foi no Rio, no ano passado, fazer intercâmbio. E agora veio para visitar a família da minha namorada aqui. E gosto muito de picanha. Eu voltarei várias vezes, certeza.
Nossa, bem-vindo, Vitor, né? Aprendeu bem o português. Junto com o Vitor, os turistas estrangeiros deixaram quase 7 bilhões de dólares no Brasil em 2023, que foi um recorde histórico que superou até o ano em que sediamos a Copa do Mundo. Gente, o que, é que vocês fizeram para esse resultado? Me conta aí, Jaque, começa com você aí.
O Banco Central divulgou novos números que dizem que janeiro e fevereiro de 2024 já bateram um recorde histórico, inclusive superior ao ano passado, e nós já recebemos aqui no Brasil quase 1,5 bilhões de dólares com a entrada de estrangeiros que deixaram o seu dinheiro na nossa economia, circulando por todas as regiões do Brasil. Isso é um número 30% maior do que o ano passado e 10% maior do que 2018, que até então havia sido recorde, mas a gente já quebrou esse recorde de 2018. Então, 2024 já é o ano que os turistas estrangeiros mais deixaram dinheiro, mais deixaram as suas economias aqui por meio do turismo. E sabe, Keila, quando os estrangeiros vêm até o Brasil e deixam seu dinheiro, o que, que a gente quer dizer com isso? Que eles compraram artesanato, que ele foi num restaurante, que ele foi numa barraca de praia, que ele foi fazer uma experiência de caminhada na mata e ele contratou um guia. Então, a gente está dizendo que o estrangeiro, de fato, está movimentando os profissionais de muitos setores da economia de uma única vez.
De toda a cadeia, né, Jaque? Desculpa, Keila, só para complementar.
Exatamente isso. Qual é o segredo disso? O que, que vocês estão fazendo?
A Jaqueline muito bem disse, o estrangeiro vem e ele percorre toda a cadeia, né? Muito, grande parte da cadeia é o restaurante, mas também é o souvenir, é o artesanato que ele leva de presente. Pode ser o chaveiro, mas pode ser uma obra de arte brasileira. Então, vamos comemorar, sim. E vamos mais ainda. Nossa meta é audaciosa.
Não são só os grandes comércios que são movimentados, né? As comunidades, as pequenas comunidades também são impactadas com esse turismo.
Exatamente. Desde aquela artesã histórica ali que faz aquele doce de banana maravilhoso no litoral do Paraná, até a paraense que trabalha maravilhosamente bem com o açaí, por exemplo, né? Que o estrangeiro tem uma admiração e conhece muito bem a fruta do açaí e todos os seus benefícios. Mas em relação ao que a gente está fazendo, Keila, né, Ana Carla, eu acho que é importante a gente dizer que nós estamos recolocando o Brasil no mapa como uma opção para esses viajantes virem até aqui, porque aqui a gente respeita a diversidade, a gente respeita a natureza, a gente respeita as pessoas e a gente quer que esse estrangeiro participe conosco dos trabalhos da comunidade, principalmente aqueles que valorizam a cultura daquele local e que, por meio dessa viagem dele aqui, a gente consiga, com esse dinheiro que ele deixa, financiar também a conservação da nossa natureza.
Então não é segredo, é trabalho, né, gente?
Muito trabalho.
Muito trabalho, Keila.
A gente tem que estabelecer e pacotar a rota que o turista vem, tem que criar a conexão. O Brasil, a gente precisa vir de avião, quem vem da Europa, quem vem da Ásia, quem vem da América do Norte. Então, muitas vezes, além disso, capacitar as pessoas que vão receber esse turista.
Isso.
Então, só aí a gente falou várias formas de atuar em prol do turismo.
E, é verdade.
Como você falou, é mais do que segredo, é trabalho.
É muito trabalho. E essa pesquisa do Ministério do Turismo confirmou também o que a gente já imaginava, que é o combo sol e praia, né? Que foi o preferido de 59% dos entrevistados. Natureza e ecoturismo veio em segundo lugar com 27% da preferência. E também tem gente que viaja procurando saúde e bem-estar, 20% dos participantes dessa pesquisa. O turismo de aventura foi o escolhido por 16% e o religioso e espiritual por 14% dos que participaram dessa pesquisa. A Graziele se aventurou a conhecer o Brasil, fugiu do destino óbvio das praias e seguiu de Goiânia rumo ao norte do país, até Belém. E um detalhe, ela foi de trailer, ela e o marido, Vai, me conta essa história, Grazi.
Eu sou Graziele, tenho 52 anos, moro em Goiânia e sou sócia proprietária de uma clínica de imagem. Quando adquirimos o trailer, tínhamos em mente que faríamos muitas aventuras com ele. E um dos destinos escolhidos foi Alter do Chão, que fica em Santarém do Pará. Alter do Chão, ele é margeado pelo rio Tapajós. O rio Tapajós, nessa região, ele é tão imenso que você não consegue visualizar a outra margem do rio. Sendo uma das frases que mais falávamos quando estávamos navegando por eles, era se é mar ou rio. Porque lá tem praia, as suas águas são cristalinas, as suas areias são branquinhas e não tem mosquito. É um paraíso na terra. Mas Alter do Chão vai muito mais além das suas praias. Queríamos explorar mais a região e fomos conhecer a floresta tropical de Tapajós para conhecer a Sumaúma. É uma árvore de 900 a 1.100 anos, conforme o guia nos disse. Fomos na região da comunidade Maguari, que fica às margens do rio Tapajós. Foi uma experiência incrível conhecer essa árvore. Ela é imensa. A gente fica pequenininho no pé dela. Magnífica mesmo. Mas queríamos muito mais. Colocamos a nossa casinha dentro de um barco. Navegamos por 3 dias no rio Amazonas em direção a Belém. Chegando em Belém, deixamos a nossa casinha e fomos conhecer a Ilha de Marajó. O norte nos surpreendeu e muito pela sua culinária, pelas suas paisagens. Foi gratificante conhecer essa região.
Nossa, olha, fiquei com muita vontade. Grazi, me convida, na próxima eu vou com você. Será que me cabe aí no trailer dela, gente? Olha, tudo bem que praia é o nosso destino mais forte, favorito, segundo até a pesquisa, né? Mas a gente tem muito lugar bonito. A Grazi tá aí provando, você já tinha comentado sobre Alter do Chão, Belém, que tem todo o mercado a ver o peso, né? Aquela diversidade de cheiros, de sabores, de aromas. Mas, Ana, como a gente pode fazer para desbravar ainda mais o Brasil, fazer com que lugares desconhecidos sejam de interesse da população?
Keila, tinha que ser para mim essa pergunta. Ah, Grazi, muito boa aposta ter ido para o Alter do Chão, parabéns, eu sou paraense, então assim como a Keila elogiou quem foi para a Bahia, é muito gratificante ver pessoas como a Grazi, como outras pessoas que citam também o Pará ou o Norte, porque, como você falou, são destinos desconhecidos, mas desconhecidos para quem, né? A gente precisa, claro, fomentar o turismo no Brasil inteiro, mas verificando a realidade de cada lugar. O Rio de Janeiro ainda é um destino óbvio, é um destino lindo, mas a gente também precisa aumentar não só a quantidade de turistas, mas a forma como é feito o turismo no Norte e no Nordeste. A gente precisa levar as pessoas, e para levar as pessoas, a gente desde o ano passado está desenvolvendo o programa Conheça o Brasil. E através dele a gente aumentou muito o número de rotas, de trechos, a frequência aérea foi aumentada. Além disso, fizemos junto com a Embratur, inclusive, o Conheça o Brasil realiza. Então, através de financiamento, a pessoa pode chegar no banco e dizer: eu quero viajar para os Lençóis Maranhenses. Como é teu sonho?
Eu quero.
Já fica a dica.
Eu também quero.
Já vamos juntas, então, vamos fazer uma tour. Mas é muito verdade isso. Então, você consegue chegar no banco, dizer para onde você quer ir, quanto você quer gastar e de que forma que você quer pagar.
Uma linha de crédito especial.
Linha de crédito e super atrativa. Os juros são baixíssimos. Então, assim, aproveite. Conheça o Brasil.
E tem bancos específicos ou você pode ir no Banco,
Banco do Brasil, por enquanto. Mas a gente está já desenvolvendo a ampliação para bancos. O banco que fica no Pará, o banco que fica em Brasília,
os estaduais. Então a pessoa chega no banco, fala com o gerente: olha, quero planejar uma viagem, custa tanto, eu preciso dessa linha de crédito.
Exato.
E aí vai ser...
Quero ir pro Beto Carreiro. Vamos pro sul do Brasil agora. Eu quero ir pro Beto Carreiro, tem o dinheiro, o valor do ingresso, o valor do hotel, o valor da passagem. Tudo isso tu coloca no pacote, vai no Banco do Brasil, diz quanto é e financia a sua viagem.
Uau! Gente, olha, no Brasil não são só lugares a conhecer, gente. O país também oferece experiências. E a Embratur está aqui com a gente, quer promover agora pelo mundo afora o afroturismo, com a intenção de resgatar um pouco mais da nossa história, da história do Brasil, com a valorização da cultura negra, além de gerar mais emprego e renda para as comunidades que atuam nesse turismo. A Manuela é uma das incentivadoras do afroturismo. Me conta aí sua história, Manu.
Oi, gente, eu sou a Manuela, sou escritora viajante, também sou conhecida como escritora viajante, e eu viajo pelo Brasil há 6 anos. Nos meus primeiros anos de viagem eu tinha pouquíssima grana, e eu fui sem grana mesmo. E aí no primeiro ano eu publiquei um livro chamado Confissões de Viajante Sem Grana, que eu conto como faz para viajar sem grana, e trago diversas perspectivas de ser uma mulher preta viajando sozinha. E justamente nesse ano em que eu estive viajando pelo Brasil, eu sempre fui muito bem acolhida e recebida pelas comunidades afrodiaspóricas, e me gerou bastante conexão. E também me gerou bastante reflexão de como eu via poucos viajantes pretos pela estrada, mesmo quando em condição de hippie, de viajante com pouca grana. E isso me atravessava muito, porque eu sempre me questionava por que as pessoas pretas não estavam se permitindo proporcionar momentos de liberdade. Já que é uma questão tão importante pra gente, né? Liberdade. E aí justamente o afroturismo surge como uma ferramenta, né? Uma plataforma de proporcionar esse debate, de levantar esses questionamentos, tanto acerca de pessoas pretas que precisam também se colocar nesse lugar de viajante, estar em movimento, como de pessoas não pretas que estão viajando e precisam ter conhecimento da verdadeira história do local, né? Através das comunidades tradicionais. Então, atualmente, né, antes, quando eu comecei a viajar, esse tema não era tão batido assim, eu não sabia que eu estava fazendo afroturismo, mas depois de um tempo eu percebi que eu, de fato, era uma grande propulsora e estimuladora do afroturismo. Atualmente eu moro na ilha de Boipeba, na Bahia, onde eu trabalho no projeto Quase Nativa, que é justamente um hub, né, de turismo, de afroturismo e de turismo de base comunitária, que começa aqui na Bahia, mas quer se expandir para todo o Brasil, para poder a gente viajar e se permitir conhecer os lugares na perspectiva, sobretudo, das comunidades tradicionais.
Gente, já anota aí Confissões de Viajante Sem Grana, que é o livro da escritora viajante Manuela Ramos. Gente, eu vou ter que voltar a Boipeba de novo. Fui lá e não conheci a Manuela, vou ter que voltar, tá vendo? E, gente, já é uma tendência, né, no Brasil. Fica ligado, o afroturismo é uma tendência, uma nova imagem do Brasil no exterior. E a Jaque, cara, tem que contar pra gente quais são esses pontos turísticos, essas cidades que têm o afroturismo.
Claro, Keila. Acho que é bacana a gente falar também que o afroturismo, ele acontece em qualquer lugar e ele pode acontecer em qualquer tipo de turismo. No ecoturismo, no turismo de luxo, na gastronomia, no turismo cultural, no turismo histórico. Ele pode acontecer de qualquer forma. O coração dele é a gente empoderar e valorizar os empreendedores, as mulheres pretas, os meninos pretos, os homens pretos e a nossa história muito forte aqui no Brasil. Então hoje a gente tem Salvador, que é um destaque grande, né? Se tornou a capital afro e tem uma imagem muito internacional. A gente tem visto aí até a Beyoncé vindo protagonizar episódios muito bem-vindos na cidade. Mas a gente tem também afroturismo no Brasil inteiro. A gente tem caminhadas pretas em Curitiba. A gente tem um desenvolvimento de afroturismo muito grande aqui em Brasília, inclusive fora do plano piloto. A gente tem afroturismo em comunidades quilombolas em Alagoas. A gente tem afroturismo aqui na Chapada dos Veadeiros, junto da comunidade Calunga. A gente tem afroturismo no Pantanal. Então, é o país inteiro em que nós estamos colocando um olhar muito carinhoso e muito especial nessas pessoas pretas que estão desenvolvendo o seu empreendedorismo, estão ali há muitos anos dedicadas a receber com carinho e com hospitalidade de excelência o visitante, e a gente quer dar mais oportunidade para essas pessoas, levando também essas experiências que contam a história do Brasil e valorizam a cultura do nosso país lá fora.
A nossa cultura em si, é uma cultura negra também, não é?
Exato,
é uma cultura.
Com certeza.
A gente tem essa diversidade.
E agora, com o Ministério da Igualdade Racial, eles nos proporcionam, né, eles e elas que fazem aquele ministério tão potente, todos os subsídios de como é que a gente faz esse afroturismo. Então, é muito importante a gente fazer o link, estabelecer a conexão de que não é, é... Porque o turismo, como a Jaque bem disse, o afroturismo, ele tem que ser feito de pessoas pretas para pessoas pretas também, mas que a gente também pode aproveitar. Então, o Ministério da Igualdade Racial, ele vem trazendo todo esse arcabouço de como fazer, e junto com a Embratur, que tem um setor especial de afroturismo, né, Jaque? Então, é um trabalho muito bonito de ver e que a gente tem que aumentar mais ainda nesse ano, né, Jaque?
Exatamente, Ana. E a gente tem encontrado, Keila, nesse movimento de valorizarmos o afroturismo brasileiro e levarmos ele para os estrangeiros, umas pessoas absolutamente incríveis protagonizando as melhores experiências para estrangeiros no Brasil. Vou dar um exemplo. O chefe de cozinha premiadíssimo, que comanda a cozinha do Hotel Fasano, em Salvador, que é um hotel 5 estrelas, uma marca brasileira de renome internacional, ele é um homem preto baiano. Isso é a gente valorizar a cultura, a história, dentro de um turismo de luxo, né? E ele serve com a maior maestria possível da sua arte, por meio da gastronomia, brasileiros, estrangeiros, brancos, negros, amarelos, asiáticos, todas as pessoas. Então é a gente exatamente colocar um olhar e valorizar essas pessoas de norte a sul do país.
Gente, você sabia que 69% dos brasileiros viajam pelo menos uma vez por ano e em 70% das vezes a viagem acontece em família. Eu adoro viajar com minha família, gosto de viajar sozinha também, mas confesso que a maior parte das vezes eu fico muito com o coração partido se eu não levo todo mundo. Então eu gosto de viajar em família e o pessoal também viaja mais de carro e de ônibus. O avião ainda é o meio de transporte usado por 23% das pessoas. E é de lá do aeroporto de Brasília que vieram as perguntas dos turistas aqui pra gente. Me conta, Brasil, o que você quer saber?
Olá, meu nome é Larissa, sou de Lucas Rio Verde, Mato Grosso. E eu queria deixar uma pergunta para o governo federal. O que, que ele poderia fazer para deixar mais baratas as passagens aéreas?
É com você, Ana Carla. O que, que a gente pode fazer com isso?
Eu quero primeiro enaltecer os dados da sua pesquisa. Os brasileiros estão viajando mais, sim, também de ônibus. E eu quero dizer também que no norte o sistema hidroviário, ele é muito utilizado para o turismo. Então temos que levar em conta também. Setor aéreo, a gente tem muita parceria, está estabelecendo essa parceria com as empresas aéreas para ofertar a maior quantidade de voos, mais trechos sendo abarcados. Então, quando eu falo mais trechos, o que é? Brasília-Salvador, Brasília-Belém, Brasília, uma nova rota, Brasília-Boa Vista. Não tem, a gente precisa promover. Então, a gente aumentando a quantidade de trechos e a frequência desses trechos vai facilitar. Mas assim, a palavra-chave é planejamento. A Jaqueline agora falou do show, né? Quando a gente vai para um show, a gente quer comprar no primeiro lote logo. Por quê?
Mais barato.
Que é mais barato. Então a gente precisa promover essa cultura do planejamento da viagem. Isso faz toda a diferença para que a gente consiga ter preços melhores, condições melhores. Não só da passagem, o hotel também. No atrativo que tu vais. Então a gente está atuando dessa forma para baratear as passagens.
Agora vamos para a pergunta da Maria das Graças.
Para fazer uma viagem, eu vou comprar um pacote de viagem. Como é que eu tenho certeza que ele é seguro? Tá? Para mim não fazer nada errado. Não cair num golpe, sabe? Como a gente vê muitos por aí.
A palavra é cadastro. O nosso cadastro do turismo brasileiro, ele tem que ser enaltecido aqui. Porque ele vai desde o guia de turismo que tu contratas para ir na Chapada até o restaurante, o hotel que tu vais ficar, todas essas pessoas, ou pessoas jurídicas ou físicas que eu disse, tem que estar cadastradas lá. Então, quando você fizer uma viagem, além de se planejar, como eu disse ainda agora, também veja se está cadastrada no cadastro. É importante.
Onde ressaltar. É que a gente vê isso? Está no site do Ministério
do Turismo? No site do Ministério, e também as secretarias estaduais de turismo, elas colocam lá um linkzinho do cadastro. É muito fácil de acessar, tanto... Bom, pessoa que não é muito acostumada a viajar, acessa e facilmente consegue encontrar todos os cadastrados, dependendo da sua área de atuação. Então, o guia de turismo é muito importante, tá? Mas como anteriormente a moça falou, vai viajar sozinha? Vai contratar um guia de turismo? veja no cadastro se ele ou ela estão cadastrados.
E entra lá no cadastro Maria das Graças para você checar se a empresa que você está contratando é séria, se o guia que você está contratando é sério. E a gente pode ter mais orientações aqui para o pessoal para viajar melhor, para viajar bem.
O mais carinhoso, assim, para a gente ter uma viagem bacana é estarmos aberta para o diferente. É importante que a gente viaje de coração aberto. Se eu moro no sul e vou fazer uma viagem para o norte, eu preciso entender que as novidades, as diferenças das nossas culturas são interessantíssimas. Então, se eu estou aberta para conhecer a gastronomia diferente do Pará, se eu estou aberta para escutar melhor o sotaque paraense, que é tão atraente, que é tão lindo, que é tão único, eu vou ter ali aquela sensação de estar conhecendo o meu país e incorporando as diferenças do nosso país também. Então, eu deixaria essa mensagem. Quanto mais a gente viaja pelo Brasil, quanto mais a gente precisa estar abertos e atentos às nossas diferenças, porque é isso que faz a nossa riqueza.
É verdade.
Eu assino embaixo já que quando a gente fala do programa Conheça o Brasil, não é tu comprar a passagem aérea, reservar o hotel, reservar o restaurante ou... E acabou-se. Não, é isso. É estar aberto para conhecer de verdade.
Mergulhar mesmo.
Mergulhar nos equipamentos, que são muito importantes, dos parques, mas mergulhar nas pessoas. E quando a gente fala em turismo, a gente fala no turista estrangeiro, a gente fala na pessoa que não mora ali, mas o turismo só é bom se ele é bom para o morador também. Então olhe para o morador daquela cidade com carinho, com empatia, e você vai ter a experiência completa, né?
Isso é verdade. Ai, gente, a nossa viagem aqui está chegando ao fim. A gente ficou sempre com gostinho aqui de quero mais, porque o assunto é muito bom, né? Quem não gosta de viajar? Como toda boa viagem, a gente também tem que encerrar aqui. Eu quero agradecer demais a vocês e a você também que embarcou aqui com a gente nesse episódio. Se gostou das dicas, das informações e desses roteiros aqui que falamos, vamos dividir com aquela amiga louca por viagem. Manda para o marido já como indireta, como quem não quer nada. Vamos lá planejar uma segunda lua de mel, né? Espalha nos grupos de WhatsApp. Convida também a turma para fazer uma viagem todo mundo junto. Uma viagem de grupo é maravilhosa. Quero agradecer aqui vocês, Jaqueline e Ana Carla, pela presença, pela conversa.
Eu
muito
que
obrigada.
Agradeço, Keila, e toda a equipe aqui do Me Conta Brasil. E também quero complementar a tua fala. E você, que quer viajar sozinha também?
Também.
Vá, faça como a nossa ouvinte.
A Manuela lá.
A Manuela.
Boiteba, né?
Exatamente. Então, quero eu aqui agradecer. Me convide mais vezes, que a gente tem muito ainda para desbravar
esse
por esse Brasilzão.
Inesgotável, né, Jaque?
É exatamente, Keila. Eu acho que a gente tem uma riqueza tão linda que nós mesmos, né, precisamos conhecê-la, abraçá-la e a partir daí ter orgulho de quem a gente é como país, para o estrangeiro perceber também que nós somos um povo orgulhoso do que nós temos, das nossas pessoas, de todas as cores, de todos os sotaques, de todos os sabores da nossa gastronomia, de todas as cores das nossas frutas. E é isso que a gente tem de melhor para oferecer ao mundo.
E reforço aqui a parceria do Ministério do Turismo com a Embratur, na pessoa da Jaqueline. Obrigada, Jaqueline, por toda a parceria. E vamos juntos, 2024 vai ser o ano dos recordes.
É isso aí, Ana. Ano dos recordes. Já começamos, né? Já começamos janeiro, fevereiro, batendo recordes. Maravilhoso.
Vocês viram aí, as duas já estão viajando juntas, gente.
É isso, não? E uma alegria enorme trabalhar com uma mulher forte dessas. Muito bom.
Recíproca é muito verdadeira.
Gente, a nossa viagem aqui terminou, mas você pode continuar ligado no Me Conta Brasil. O podcast em vídeo da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal é que a gente está aqui toda semana no canal da SECOM no YouTube e tem episódio novo sobre políticas públicas que transformam a sua vida em uma vida melhor. Eu espero você.